Está entrando no ar o Só Um Minutinho, o segundo melhor podcast do Brasil e do mundo, porque a gente não quer ser muito pretencioso.
Exatamente.
Então a gente é o segundo. O primeiro você escolhe qual é, mas o segundo é a gente.
E a humildade vem sempre em primeiro lugar.
É, então a gente não...
A gente tá sendo humilde pra roubar o primeiro lugar. É uma macete, estratégia, negócio de psicologia e Freud.
Mas eu sou Ed Gama e ao meu lado está esse homem lindo, maravilhoso.
Silvestre Stallone, mas mais conhecido como Estevão Nabote.
É verdade, o pirilampo da comédia brasileira.
O pirilampo da comédia brasileira.
E hoje a gente tem uma convidada muito especial que está estreando...
Sim, cara. Tá aqui no... estreando o podcast.
Primeiro podcast que ela vai.
Verdade.
Mas ela tem muita história pra contar. Inclusive, tá lançando um filme hoje.
Ah, é?
Hoje verdade, mesmo.
Saiu, tá saindo hoje?
Ah,
hoje?
Já tô sendo filmada. Tá saindo hoje.
Ah, já tá.
Eu tava quietinha aqui. Nossa, que legal.
Vamos então.
E aí, ó, só pra você já começar no clima, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações. Tá sempre saindo vídeo novo, sempre tem entrevista inédita com estreia, né? Isso. Que a gente faz tipo um ao vivão. E também outros conteúdos que vocês vão ver aí, se vocês não já viram, que estão muito legais. Valeu, Corsair.
Corsair, que essa cadeira maravilhosa, que aguenta pessoas com mais de 110 quilos. E eu acho ótima, olha só isso.
É a galera gamer, né?
É, a galera gamer. Pô, e o fone também que brilha.
É muito massa.
Tá vendo meu fone brilhando?
O meu não brilha.
Brilha?
Tem que mudar aqui,
tem um negocinho aqui, ó.
Você bota aqui o símbolozinho do Wi-Fi, ó. Você joga pro Wi-Fi?
Você joga pro Wi-Fi.
Aí.
Ah, o dela brilha também!
Eles estão junto com a gente. Então, muito obrigado, Corsair, é o gato. Valeu, Foca. É nóis. Então, vamos?
Vamos!
Vamos.
Ela é atriz, compositora, cantora. Ela está lançando um filme novo, está falando pela primeira vez num podcast.
É prima de amigo nosso.
É prima de amigo nosso. Nem ela sabia que a gente
nem
era
ela.
Amigo.
Nem ela.
Não, verdade. A última pessoa que eu achei que vocês fossem conhecer.
É, é meu personal trainer.
Estamos hoje com ela, Clarissa Miller!
Oi!
Seja bem-vinda, Clarissa!
Obrigada, gente.
Você nunca tinha ido para um podcast?
Não, ninguém nunca me chamou.
Ah, mas agora vai chamar. Agora vai chamar. Vocês aí podem chamar no Clarissa, senão a gente vai se
fazer um favor.
A gente vai fazer uma ponte com um podcast de duas meninas muito legais.
É, o Vênus.
O Vênus Podcast.
Ah, já fui chamada também.
Olha aí.
Já, é mês que vem.
Você vai?
É o segundo podcast que eu vou fazer.
Porra, vai estar. Tá,
amiguíssimas
as
nossas.
Sensacionais.
Assim, ai, eu boa. Conheço a que dubla o Cebolinha.
Aliás, a Cris também é sensacional, cara. Você vai chegar lá, vai ver que a energia é boa pra caramba.
Bem melhor do que aqui.
Muito.
Outro nível.
Outro nível total. Mas eu quero saber de você. Você tem 22 anos só.
Novinha.
E você já fez filme com a Ana Vitória. Você já tem música lançada. Me conta de você. Como é que você começou? Como é que você entrou nesse mundo maluco?
Cara, eu não tenho uma história assim muito inspiradora, na real. Eu sempre fui muito ruim em muita coisa. E eu demorei pra me aceitar enquanto pessoa burra. E aí eu fui meio que, tipo, levando a vida.
Oi, você sempre foi muito ruim em muita coisa, tipo...
Em absolutamente tudo,
tipo
assim.
Tipo assim, o quê? Fala, caralho, eu sou
na
muito
escola,
ruim?
Na escola, você era ruim?
Então, na escola, eu não fui uma pessoa, não fui uma adolescente bonita, nem uma criança bonita.
Mas isso aí eu também.
Não, também não é difícil. Não, mas tranquilo.
A gente nunca foi uma pessoa bonita.
Mas você hoje se tornou uma pessoa bonita, então... Tá.
Obrigada. Tá. Mas na época
já não
além
era assim.
De não ser bonita, eu também não era muito inteligente, nem muito bom em esportes, nem nada que eu tentasse fazer.
Uhum.
E aí eu tive que lidar com isso, assim, no terceiro ano tava todo mundo assistindo faculdade e tal, e eu tipo, o que eu, enquanto pessoa tapada, posso fazer pra arranjar uma grana, não morrer de fome e tal. E eu fiz o que todo mundo faria, escolhi ciências sociais, e não passei na faculdade, obviamente. Aí quando eu passei pra UERJ... E aí,
pra ciências sociais.
Pra ciências sociais. Mas aí eu perdi a inscrição pra UERJ, porque veio a coisa da pessoa tapada. E aí, acabou que eu tava, tipo, sem faculdade. Eu tinha 17 anos, então eu não podia trabalhar, porque eu me formei com 17 anos. E eu fiquei, tipo, um ano parada, meio que decidindo o que eu ia fazer e tal. Estudei umas línguas, fiz umas paradas. E aí, quando eu fiz 18, eu resolvi trabalhar em loja. Executei isso de uma forma horrorosa. Foi aí que eu realmente tive certeza que eu não era boa em nada mesmo, assim.
Foi ali, foi o certo que você falou. É, realmente, eu sou...
Realmente, não... É,
trabalhou
um perigo pra mim mesmo. Pessoa, loja de roupa, assim.
Vendendo roupa.
Eu fiz, tipo, o que chamam de extra natal, que é pra
sim.
Ajudar ali no...
Dezembrão ali.
Dezembrão ali. E, cara, foi furado atrás de furado. Eu era muito ruim.
Mas você era ruim por quê? Tipo, você, ela devia ser...
Pedir uma roupa vendedora. G, ela traz uma P. Fala, dá.
Ela devia ser... ela devia ser honesta demais. É. A pessoa pergunta, ficou boa essa roupa em mim? Não.
Nada.
A senhora tá horrível.
Não, nada. Pior, tá, cara, horrível. Pior que não. Eu toda vez... Eu tenho dificuldade de dormir, às vezes, por causa disso. Já veio gente, tipo assim, poxa, gastando dinheirinho ali que ganhou do Natal da pessoa, né, sabe? Aí chega, bota uma roupinha toda de bolinha, a pessoa fica...
Horrível.
Fica muito horizontal, sabe?
Parece assim, uma árvore de Natal.
Só que tá em jogo ali sua comissão. E você fala, tá lindo.
E ficou 3 dias sem dormir por conta disso.
Horrível. Olha essa
horrorosa.
Ai, dona
Dalva não ficou bonito naquele vestido.
O Catarina cruel de... Pois é. Não, mas eu era muito ruim mesmo no que eu fazia. Teve uma vez, na confusão e tal, a mulher chegou e queria comprar 2 brincos. Aí, beleza. Tipo, 2 brincos. 2 brincos de peso. Brinco de madame, sabe? Uhum. Pesado, assim. Aí, beleza, eu tava lá embalando os brincos, ela pediu pra presente, né? Natal, eram 2 embalagens. Beleza, peguei o brinco, coloquei dentro do saquinho, coloquei o saquinho dentro de uma sacola, coloquei a sacola, fechei, tinha que fechar com um adesivinho, fiz a mesma coisa na
sacola. Bonitinho, fez tudo bonitinho.
Bonitinho, cheguei, a mulher pagou e tal, beleza, tchau, tchau, muito obrigada, te acompanho até a porta. No dia seguinte, antes da loja abrir, né, a gente recebe uma ligação. Oi, tudo bem? Então, eu comprei 2 brincos ontem com a menina baixinha, lourinha. Eu fui abrir e não tinha nenhum brinco dentro. Vocês vão dizer, tipo, o que aconteceu? E eu com plena convicção de que, porra... Olha, eu já fiz muita coisa idiota na minha vida, mas eu embalei 2 brincos.
Mas tapada do jeito que é, você deve ter falado, será que eu não botei o brinco?
Eu ia pensando assim, lourinha baixinha, será que foi Jéssica? Com 1,80 e cabelo preto até a cintura. Eu, não, que isso, vamos ver no estoque, faz questão. Eu vou lá, eu mesma vou ver nesse estoque. Esse brinco tá com essa mulher. E tava na loja. Eu embalei 2 embalagens de puro ar.
Quê?
De nada. De... O presente de Natal do amigo oculto da mulher ia ser uma embalagem muito bonita.
Meu Deus! Que tapada do bem!
Do bem. Uma pessoa muito do bem. E aí fui eu, tipo, a mulher, por acaso, trabalhava do lado. Eu não sei se vocês conhecem o Village Mall ali na Barra.
Sim, sim.
Ela trabalhava do lado num centro empresarial que tem. E aí eu fui, tipo, a minha gerente puta falando, cara, você vai entregar esse brinco na porta do trabalho dela, você se vire. Eu fui carregando, tipo, eu tinha 18 anos recém-feitos, assim, minúscula, com vestidinho da loja. Tá, eu vou repetir pra ela. Oi, moça, desculpa. Não sei. A mulher me recebeu super fofa, riu a beça, tipo, me abraçou. Ah. Eu sempre fui muito bem, as pessoas sempre entenderam muito meu lado.
E você sempre foi fofinha e falou a verdade. Eu realmente
e outra, demoro. Era no Village Mall. Pra entrar no Village Mall,
meu irmão.
Você tem que ter feito. Você tem que pagar um imposto de renda mais caro.
Tem que dar comprovante de conta bancária.
Exatamente, pra poder entrar lá.
Nossa, que dó. Muita dó sua.
Muita. Eu sou muito, tipo, meu amor, sabe? Eu sou, tipo...
Mas isso já assim, você já... Já aconteceu mais coisa, assim, por causa da sua...
Da minha tapadice?
Isso.
Inúmeras.
Você já se machucou? Já caiu?
Já. Teve... Cara, porque, assim, eu nunca fui de fazer esportes. Nunca fui de andar. Nunca fui de caminhar. Eu gostava... Opa.
Somos dois.
Mas, pô, você vê como é que isso faz tão mal com as pessoas e tão bem pra outras.
Olha, bichinha magrinha, bichinha. E olha eu, que também nunca fiz.
Era feia na escola, ficou linda.
Pois é.
A gente era feio na maternidade, feio na creche, feio na escola.
Faculdade não, porque eu não fiz, mas
eu fiz faculdade, era feio. Fiz pós pra ver, não, depois da pós.
Depois da pós.
Aí eu fiz pós, não fiquei bonito, nada, não adianta. Até a harmonização facial, pô, olha pra mim, não.
É verdade.
Fiz a harmonização facial, pô, rapaz, alguma coisa estranha, né? Eu disse, pronto, é isso aí.
Tu fez mesmo?
Nossa, olha, tá vendo? É isso aí.
Caralho, ela fez.
Não, eu não falei nesse lugar. Eu não falei nesse lugar.
Falou, nossa, mas fez mesmo?
Não, nem parece. Não. Parece. Tá tão desarmonizado. Não, mas não fiz, não.
Tão assimétrico. Não. Não, mas, poxa, foi. Aí, quando eu resolvia me mexer, eu passei, tipo, a minha infância inteira num sofá, vendo TV, assim. Isso rendeu, né? Virei atriz e tal. Ai, pô, maneiro.
Funcionou de uma forma.
Tentando fazer um galho aqui no... Mas aí, poxa, eu inventei de correr, inventei de fazer exercício. Eu imensa na época, tipo...
Você era gordinha?
Eu era gordinha. Eu gostava muito de comer. Era uma gordinha sensacional, muito feliz. É a sociedade que te estraga, né?
É verdade. Eu sou um gordinho muito feliz. Muito feliz.
Cara, não tem nem como ser. Não, tipo...
Vou até pegar uma. A gente se aceita. Hoje mesmo a gente só chora no banho. Antigamente.
Não em público.
Eu eu choro em público muito, ainda não peguei esse...
Ai, chora aqui, por favor, que aí dá um corte ótimo.
É verdade.
Vamos falar alguma coisa pra ela chorar mais tarde.
Dá uma audiência, né?
Dá uma audiência. Mais tarde a gente puxa um assunto que você chora.
Aí, aí você correu, começou a correr.
Era uma brincadeirinha de mamãe na rua, não sei se vocês conhecem. Você é basicamente correr de um lado pro outro sem ser pego por uma pessoa que tá no meio. Uma calçada, outra calçada, uma ruazinha. Aí todo mundo pergunta, ah, então beleza, você foi, tipo, atropelada? Não, pisaram, tipo, no meu pé, eu caí, só que eu caí com tanta falta de maestria, eu não me ralei, meu joelho intacto, minhas mãos intactas, eu caí igual uma tora de madeira.
Assim.
E eu tenho uma testa rachada até hoje, assim, eu tenho uma cicatriz enorme que fica maior a cada ano.
Mas não dá pra ver essa cicatriz. Eu tenho muita vontade de saber onde
é que dá, as pessoas acham que é uma veia, de vez em quando.
Ah. Você teve um traumatismo craniano?
Sim.
Ou...
Meu Deus, a primeira pessoa com traumatismo craniano que eu conheço. Eu nunca tinha conhecido uma pessoa com traumatismo craniano. Caralho, vamos brindar.
Traumatismo craniano de Clarissa. Mas calma aí. Você, pequena, brincando...
Quebrou a testa. Você
quebrou a testa.
Eu quebrei a testa. E aí eu fui, tipo, foi... Não, na sorte, eu era muito amiga da enfermeira, né? A gente era muito parceira, eu matava muita aula lá. Com 4 anos de idade, eu matava aula, porque, como eu disse, né?
Essa é profissional. Com 4 anos de idade, matando aula.
Minha mãe...
É. Hoje eu não vou pintar, não.
Eu não vou colorir esse livro.
Ninguém vai me obrigar.
Hora da soneca é o caralho. Eu vou ficar com a enfermeira.
Nossa, a menina tá testa rachada, essa menina, né?
Pô, não, lembra uma vez eu fiquei, tipo, horas explicando pra ela, detalhe por detalhe, como que bebês nasciam. Achei ela, tipo,
a
assim...
Enfermeira.
Você explicando pra enfermeira?
Tipo assim, Regina, eu tenho a parada pra te contar. Porque minha mãe nunca... Ela sempre falou, tipo assim, olha, uma vez, na pracinha, eu tava explicando pras minhas amigas quem foi Hitler, assim. Uma parada, tipo, minha mãe nunca teve... Eu perguntava, minha mãe falava.
É porque tua mãe é hippie.
Ela é muita coisa. A minha mãe é uma pessoa cética que vê gente morta e não acredita em remédio, só na natureza. Ela é um outro assunto também.
É uma divindade.
Ela é uma força da natureza. Vamos ser fofa. Mas aí foi isso. Aí cheguei na enfermaria, eu tava com uma bola roxa desse tamanho, assim.
Meu Deus.
E eu meio que não entendeu nada. A galera me olhando, eu ainda não tinha me visto no espelho, não tinha visto o que tava acontecendo.
Não doeu?
Não. Porque eu não sei também.
Não doeu?
Não.
Pô, se fosse eu na caída, eu já tava... Minha mãe! Eu já tá abrindo berreiro.
Vou vomitar. Ah, eu tô desmaiando, viu, mãe?
Não, cara, pior que
não. Fingindo que tá desmaiando.
É, eu sou dramático pra caralho.
Não, nos dias que se seguiram, pra minha turma inteira, tipo, gente... Tipo, muito machucada.
Mas
você
foi pro colégio, tipo, enfaixada?
Não, cara, eu nem fui pro hospital, porque não deu nada. Ficou nisso e ficou inchado, desinchou e foi isso. Meu apelido virou Beluga por, tipo, anos.
Beluga.
É, foi o nome dado pelos meus bullies, minha irmã mais velha, né?
Caralho.
Mas foi isso, foi tranquilo.
Mas se você sofreu um traumatismo craniano em casa, procura um médico.
Procura um médico.
Né? Você sempre foi bem tapadinha.
Eram outros tempos.
Mas até hoje você é meio tapada?
Eu sou muito tapada. Mas uma outra da vez que eu trabalhei em loja foi muito importante pra mim. Minha família nunca teve hábito de assistir novela.
Uhum.
Então eu meio que conhecia as celebridades mais famosas do Brasil e tal. Obviamente eu era, tipo assim, não era uma alienada.
Uhum.
Mas muito por alto. Aí beleza, teve um dia que eu tava nessa loja, quase falei o nome. E aí chegou uma mulher, dei umas coisas pra experimentar, não sei o quê. Não, pior que não.
Não, Forever 21.
Não.
Então...
Vocês vão ficar falando todas as lojas do
Kenner? Riachuelo, líder?
Não, é Village Mall, não tem essa
não
loja,
tem.
Não.
Eldora?
Não, é que não.
Eu inventei o nome.
Mas existe.
Eldora, existe.
Existe?
Existe.
Então eu
como é a loja?
Absorvi meu subconsciente.
Swarovski.
Não,
ela
não
falou
era.
Que era joia.
Você acha que a Swarovski ia me contratar, cara?
Sei lá.
Você eu não sei nem por que essa loja me... Mas enfim, aí a mulher chegou...
Eu não
chegou.
Sei nem o que essa loja me
conta. Cara, foi tipo o ápice do privilégio
ela manda
branco.
Brinco,
assim,
ela manda que... brinco que não existe pros outros, claro.
Cara, mas aí beleza. Aí tava lá assistindo a mulher, né? Pô, tal, pra não sei o que, vamos pagar. Aí na hora, assim, que preencher tipo um cartãozinho com nome, CPF, aquela coisa absurda que todo mundo tem.
Uhum.
Aí tá, eu tipo, ah, CPF, não sei o que. Ah, tá fazendo só seu nome, me passa por favor ela. Adriana Esteves.
Adriana Esteves.
Carminha.
Meu Deus do céu, uma celebridade está aqui na minha frente. Beleza. Foda. Tipo.
Não, isso ela não tinha reconhecido. Para ela chegar... Qual é o nome da senhora?
É minha... É mesmo, ela não reconheceu a Adriana Esteves.
Na hora que ela fez, qual é o nome da senhora, a Adriana Esteves congelou e fez... Oi, oi, oi.
Não, e aí a Leite deu assim, gente, eu preciso que essa mulher vá embora pra eu contar pra todo mundo. Porque eu tava meio que sozinha na loja, tava só eu e a caixa. As meninas estavam, tipo, almoçando no estoque. Aí, beleza, terminou, não sei o que, eu, tipo assim... Adriana Esteves tá aqui. Aí, tipo, desceu a Jéssica, essa minha amiga da loja. Eu falei, cara... Você viu aquela mulher que tava saindo? Que ela pegou bem quando a mulher tava saindo. Eu vi. Eu falei, amiga, é a Adriana Esteves. Cheguei pra moça, a menina do caixa, tipo, você viu a Adriana Esteves? Ela, tipo, não, essa não é a Adriana Esteves. Essa não é a Adriana Esteves. Era, tipo, outra mulher.
E ela não conhecia a mesma Adriana Esteves? Porque, bom, a Adriana Esteves, ela... Ah, Adriana Esteves!
Não era não. Adriana Esteves.
Era uma outra...
Não, era Adriana Esteves, mas não era Adriana Esteves.
O nome...
O nome era Adriana Esteves, mas não era...
Adriana Esteves.
Existe um Edson Gama em algum... No mundo.
Exato.
E ela atendeu... Meu avô.
Falou, nossa, Edson Gama tá acabadinho, né? É teu avô.
Mas eu fui numa loja uma vez, não vou dizer o nome da loja também.
Renner, reachou ele.
Não, era uma loja de... Eu vou dizer, a Hadley. E aí,
ia ser minha terceira.
E aí eu fui comprar uma camisa, vesti. Aí a moça fez assim... Parece aquele gordinho feioso na internet. Eu disse, não sou eu não. Eu ia trazer isso pra mim.
Sabe o que aconteceu comigo? Eu fui no cabeleireiro, no barbeiro. Tava no barbeiro. Aí eu cheguei lá, o cara cortou meu cabelo. Cortando meu cabelo com o maior carinho. Aí ele faz assim... Te conheço de algum lugar. Aí eu falei, porra... É, ele, tu faz muito show, né? Aí eu falei, pô, faço. Ele, pô, sou muito seu fã, cortando meu cabelo. Quando ele chegou na metade do cabelo, ele chamou a menina, eu acho que era gerente, falou, aqui, ó, quem tá aqui, temos artista aqui com a gente. Eu, pô, que isso? Aí, é, grande Marcos Magela. O Ferdinando, né, do Vai Que Cola? Aí eu, metade do cabelo? Eu, com certeza.
E ele disse que não?
Vou falar que não, metade do cabelo. Tá bom, tem metade do cabelo cortado, tá não? Não, falei, ai, foi até o fim.
Cara, é horrível.
E não era Adriana Esteves.
Não era Adriana Esteves.
Que maravilha. E você toda feliz.
Cara, eu muito feliz. Tipo, cara, fica calma, Clarissa. Eles são, tipo, pessoas normais, sabe?
Muito bom chegar e falar assim, como é que é na Globo lá, moça? Eu trabalho... Sou engenheira.
É, eu trabalho aqui no escritório aqui na barra. Mas isso, tu já tava se preparando pra ser atriz? Já era cantora?
Não.
Ou não? Foi
não.
Antes?
Não, foi antes. Eu, quer dizer, eu já era meio que tipo um modelo de tapa-buraco, sabe? Tipo, ganhava 100 reais ali, 200 reais aqui, permuta, essas coisas. Mas eu não tinha, tipo, cara, eu tava meio que numa fase de tipo, o que eu posso fazer minimamente bem que me dê uma certa grana até eu morrer e é isso, sabe? Eu não tinha muita pretensão de ser nada. E aí foram surgindo alguns testes e tal, até por esse rolê de ser modelo, Instagram, aquela coisa, mas eu também nem tinha muito número. Era mais uma coisa de, tipo, chegava num casting e via várias meninas também que já eram amigas minhas de modelo e tal. E aí foi surgindo o primeiro papel que surgiu pra mim, na real, foi uma pontinha numa série da GNT chamada Desnude.
Ah, você atuou antes de se lançar como cantora?
Sim, sim. A minha irmã é cantora, minha irmã mais velha. Então, tipo, na minha cabeça era, tipo, cada irmã tem que ter uma parada, sabe? Minha irmã mais velha é cantora, minha irmã mais nova é super, tipo, cérebro da cabeça. E
tipo,
eu sou...
as meninas super poderosas. Flozinha, lindinha, ainda assim.
Exato, cada uma tem uma parada. A minha ainda tava lá, eu não sabia ainda qual era, eu tava descobrindo. E aí eu fiz esse rolê e falei, pô, cara, eu gostei muito disso, sabe? Gostei muito das câmeras, gostei muito do processo, mas o papel era muito pequeno, assim, era tipo uma pontinha real. E aí, depois, por eu começar a postar vídeos cantando no Instagram, a galera me achou e me pediu o teste pra fazer o Ana Vitória.
Foi sensacional, né?
Foi, não, gente, foi. Tipo... Aí foi bizarro. Aí minha vida, tipo, é clichê falar isso, mas assim, minha vida real mudou. Foi coisa de Cinderela mesmo, sabe?
E é um filme, tipo, cara, bonito, esse filme bombou muito.
Muito.
E é um filme que as meninas estavam, assim, no... hoje elas estão...
E você canta.
No auge do auge. Mas elas estavam num momento, assim, foda da carreira,
sim,
né?
Muito. Sim.
E ela cantou no filme da Ana Vitória. Isso que
cantei ali, três músicas, se não me engano.
Mas você já cantava no Instagram antes, certo?
Sim, mas eu nunca, por exemplo, eu nunca tinha cantado em estúdio. Eu nunca tinha cantado profissionalmente. Eu nunca tinha atuado profissionalmente.
Então, o filme da Ana Vitória foi isso tudo pra você?
Foi, e eu tinha, tipo, caramba. Tinha 19 anos na época.
Não foi Cinderela, foi essa pegada Cinderela mesmo.
Foi do muito, nada. Foi muito. E eu não esperava que o filme fosse fazer o sucesso que fez, sabe? Principalmente quando entrou na Netflix, assim. Pô, minha vida mudou, eu ganhei muito seguidor. Tipo, a galera me reconhecia na rua. foi uma coisa... Foi bom porque foi gradual, então me ajudou muito pra chegar no momento que eu tô hoje, assim, tipo, não foi tão do nada, assim, foi acontecendo aos poucos. Mas, cara, foi muito louco. E eu acho que eu lidei bem até, podia ter sido um fiasco, sabe? Eu podia ter passado uma vergonha.
Quando isso aconteceu, tu falou, não, agora eu vou focar nisso aqui.
Foi, porque eu gostei muito de fazer, eu achei que eu tinha potencial para aquilo, eu sabia que eu tinha que correr muito atrás, estudar, tipo, entender como é que funcionava aquilo tudo. Mas, cara, eu tava muito animada, tipo, cara, talvez eu realmente sirva para alguma coisa, vamos ver. E aí eu fui fazendo mais pontinhas em mais coisas, entendendo como é que funcionava um set, como é que funcionava o processo, fazendo cursos livres.
E é apaixonante, né? Quanto mais você vai encontrando, mais você vai estudando.
Demais.
Mais aquilo vai crescendo em você, você fala, nossa, eu quero mais, eu quero mais, eu quero aprender mais, sabe? Novas experiências.
Total, cara. E assim, é horrível, porque depois você descobre que o mercado brasileiro é horroroso.
É foda.
Então, tipo, cara, eu preciso muito fazer isso pro resto da minha vida, mas eu quero muito ter oportunidade, sabe? Nem todo mundo tem, assim. Aí vem muita dúvida, né? Será que eu vou ter essa oportunidade de novo? Será que... E aí surgiu esse convite do Matheus, maravilhoso também, pra fazer esse segundo filme, que eu amei muito. Vocês já assistiram? Saiu hoje.
Não, né? Assisti. Não.
É, saiu hoje.
Saiu hoje. Ah, queria. Mas
fala o nome do filme.
Me Sinto Bem Com Você. É o momento que eu olho pra câmera agora?
É esse momento. É essa aqui.
Essa aqui.
Me Sinto... Uma coisa que você nunca vai ver, você... Nunca vai ver a Clara falando isso pra você.
Me Sinto Bem Com Você. É mesmo, porque...
É bom você ter um choque de realidade.
Não, mas é bom... Mas é uma frase muito bonita, cara.
É.
Me sinto bem com você. Eu me sinto bem com você.
Eu me sinto bem com você.
Tá? Ai, que bonito, gente!
Nós nos sentimos bens com nós mesmos.
Não, com
os
nós mesmos.
E você faz o quê nesse filme? Você é...
Eu sou sapatão de novo.
Ah!
Não, mas é um relacionamento que meio que começou antes da pandemia, mas aí veio a pandemia e você tá meio tipo, poxa, o que eu vou fazer, sabe?
Tipo, o que tá acontecendo com todo mundo.
É, meio tipo, poxa, ainda não conheço muito essa pessoa, não sei se eu vou ter a oportunidade de ver ela pessoalmente de novo.
Uhum.
Aquela coisa bem início de quarentena, tipo assim, cara... Acho que a gente fica mais 2, 3 meses no máximo nessa, sabe? Tipo... E aí, é muito bonito, assim. Eu acho que é um filme... Eu fiquei, quando o Matheus falou, quero fazer um filme sobre a pandemia, eu fiquei com um pouco de receio, tipo, poxa, será que vai ficar uma coisa pesada? Será que vai ficar uma coisa... Porque é muito recente, né? A gente ainda não tem muito
tempo. Muita gente tá evitando até de fazer isso.
Exato.
Em algumas coisas.
E é uma coisa que até vai acontecer do mesmo jeito que aconteceu com outras grandes tragédias da humanidade. Os filmes da Segunda Guerra foram começar a ser feitos, assim,
depois.
Tipo...
Muito tempo depois.
Muito tempo depois, né? Porque, tipo, a gente tá vivendo, a gente ainda não digeriu o que tá acontecendo.
É isso, pra dar tempo de digerir.
Sim.
Mas eu percebi, lendo o roteiro, que era mais uma questão, tipo, a pandemia é um fundo.
Uhum.
O que acontece no filme mesmo é sobre relacionamento, sobre ficar frente a frente com você, sabe?
Gera uma identificação. Por mais que... Aí é que vai. Porque não fala sobre a pandemia.
É.
Sobre um casal...
Que está acontecendo.
Que está acontecendo na pandemia. Que, cara, de verdade, muita gente terminou um relacionamento na pandemia. Não vai rir não, galera. O negócio é aqui. Ah, muita gente também conheceu pessoas na pandemia.
Uhum.
Né? Tinderzão bolado, só de PCR em dia...
Aí eu baixei o Tinder, né?
Baixou o Tinder?
Ele também.
Eu tô no Platinum.
Hoje vai aparecer ela pra você. E aí...
É que o meu é o Platinum. O meu eu paguei muito.
O Nabote não sabia usar, porque ele tá namorando há uns 4 anos, né?
É.
Uns 4 anos.
Ah, você terminou mesmo, né?
Terminou.
Chuchu.
Aí ele ligou pra mim pra pedir dicas. Porque ele falou, ué, tipo...
É porque eu sou... Deixa eu explicar. Eu sou o menino. Eu sou o menino que eu tinha tudo pra dar errado. Mas eu escolhi o lado certo sempre. Entendeu? E aí eu fiquei, encontrei uma pessoa incrível, que a gente terminou super bem, inclusive um beijo pra ela.
Ela não vai estar assistindo, porque ela bloqueou todas as redes do Só Um Minutinho, o canal e tudo mais.
Aí, Ed, aí a gente terminou super
bem. É engraçado, porque é verdade.
A gente terminou super bem, mas foi durante a pandemia por conta disso, sabe?
Uhum.
Essa correria toda e tal. E eu acredito que, por exemplo, eu vou me identificar se eu assistir esse filme de alguma forma.
Eu acho super.
Mas ele baixou o Tinder, e aí ele ligou pra mim uma vez e fez, ô, Ed... Eu até dei match aqui com o pessoal, mas todo mundo mora muito longe.
Eu não falo assim.
Mas todo o lance do Tinder...
Todo mundo mora muito
certo,
longe.
Não?
Mas é porque ele tava...
Sergipe.
Na quilometragem altíssima. E tu falou, eu queria namorar alguém que... Assim,
num raio de 100 quilômetros tá valendo.
Tava isso. Aí ele falou assim pra mim, eu queria ficar com alguém, sei lá, que desse 10 reais de Uber.
E dizem que o romance morreu, né?
Pô, 10 reais de Uber, 60 reais de Uber. Uma passagem de avião, querida? Final de semana?
Pelo amor de Deus, que isso?
Não rola, pô. E agora tá tudo... Mas é isso, é. Agora o Tinder tá me ajudando. Às vezes eu nem me conto com ninguém. Às vezes eu dou match no Tinder e eu fico trocando uma ideia com a pessoa. Falo, e aí, lasanha de quê? Olha o sabor de lasanha boa. Lasanha boa. A lasanha boa que tu gosta. Por isso que eu tô sem ninguém.
Sadia, Seara, dependendo.
Aquela de vó, sabe como é que é lasanha de vó? Como? Você pega uma senhora, deita no tabuleiro.
Meu Deus.
Joga
Deus
queijo, molho. Tô brincando.
Mas eu tava falando com o pessoal da sua equipe, da galera que tá focada na divulgação do filme, e eles falaram que o filme é você ali. É um personagem que representa você pra caralho, que inclusive... Você fala muito sobre essa temática na sua vida. Você fala muito sobre essa temática LGBTQIA+. Falei certo? É isso mesmo?
Fala.
E que...
De primeira, hein? Treinou, caraca. Né?
Tá treinando.
Nem
tá.
Eu.
LGBTQIA+. E agora eu sei que até tem mais siglas, por isso que tem esse maisinho. Uhum. Tá ligado? Tipo, mais é porque são outras...
Etc.
É tipo como se fosse etc.
É de
exatamente. E é uma coisa que é muito presente na sua vida. Por isso que a Pamela brincou ali e falou, cara, a personagem é a Clara.
Uhum.
Ela sendo ela e talvez uma história que poderia ter acontecido com ela de verdade. É isso mesmo?
Total. Eu sempre tento colocar muito de mim nos personagens que eu faço, assim. E a Priscila, que é essa personagem, acho que ela é meu lado mais tapadinho e mais bobão e mais despretensioso, assim, sabe? E foi muito bom, porque foi uma coisa completamente oposta à personagem que eu fiz no Anne Vitória.
Uhum.
Porque como era uma personagem LGBT também, eu fiquei com medo de fazerem muito essa associação. Tipo, ah, ela vai lá de novo interpretar a mesma personagem.
Uhum.
Mas não, assim, primeiro porque o roteiro é muito diferente, a personagem é muito diferente da Cecília do Anne Vitória. E também porque, cara... Eu acho que ela tem uma complexidade muito gostosa, assim. Tipo, ela é influencer do Instagram, mas ela é, tipo, bobona. E ela é meio quebradinha, sabe? Ela é meio tortinha. Não vou dar spoiler, mas, assim, eu acho isso muito bonito. E eu acho que é isso que eu trago pra essa personagem. Essa fragilidade, essa sensibilidade. Ela é muito chorona. Então, eu acho que é toda essa parte minha, sabe?
E é gostoso fazer um personagem, assim, que você se vê...
Uhum.
É, claro, é legal você pegar um personagem que
diferentão
você,
também.
Diferentão, que você fala: caraca, isso me lembra minha irmã, isso me lembra meu irmão. Vou unir todos esses personagens, vou fazer um laboratório. Agora, quando você pega um personagem, você fala: ei, calma aí, eu sou assim, sentimentalmente, eu sou assim. Uhum. Sabe? E você pode potencializar, né, num personagem.
Exato.
Que você, é maravilhoso, né?
É gostoso. Incrível. Ai, eu odeio chegar nesse lugar, mas foi um presente esse papel. Mas foi mesmo, cara.
É, imagina.
E você é a protagonista do filme?
Não. Assim, o filme tem...
São vários protagonistas.
Aquele formato de filme que tem várias histórias, sabe?
Ah, sim. Legal.
Eu diria que os protagonistas são o Matheus e a Manu Gavassi, né? O Matheus Souza, que é o próprio diretor e roteirista do filme, e a Manu. Acho que eles são a história meio que central, assim, talvez. Mas todo mundo brilha no seu lugar, assim. O casal da Amanda Benevides com o Richard Abelha também tá ótimo. Eu não vou dar muito spoiler.
O Richard Abelha tá em tudo que é filme.
A gente falou,
a gente
ontem
conversou com o Vitor Meniel.
É.
E ele fez um filme com o Richard Abelha.
É.
O Richard tá em todo. A gente foi num teste junto esses tempos também.
Inclusive, o Richard faz sucesso no TikTok.
Faz, ele é TikToker.
Ele é TikToker.
Richard, queremos você aqui.
A gente quer você aqui, Richard.
Por favor, venha.
Depois você passa o contato dele.
Passo? Eu não tenho, mas eu passo.
Eu não tenho, mas eu... Com certeza, por educação.
Você... Eu perguntei isso dessa temática que você gosta de falar, porque você é LGBTQIA+.
Sim, eu sou bissexual.
E existe um desconhecimento... sobre a causa bissexual. A gente viu até no Big Brother agora, que aconteceu com o Lucas e tal, e você fala disso abertamente, tipo, não é um tabu pra você.
Não, eu acho que, cara, é muito verdade isso que você falou, e a gente viu muito isso no BBB, né? Assim, eu acho que rola muito com mulheres, mas com homens talvez até seja mais presente.
Sim.
Por essa coisa de, tipo, ah, ou ele é gay, ou no caso do BBB ele tá querendo chamar atenção, quer ibope, rola com mulher também,
né? Existe uma masculinidade, atrás disso.
É.
Macho alfa.
É. O cara que tem uma masculinidade frágil de, ah, eu não quero ver isso.
Cara, total. Tem conhecidas, inclusive, que tipo, ai, mas não é estranho pegar cara bi? Porque sei lá, vai que eles trocam por um cara. Tipo, vai que eles trocam por uma mina, uai. Se você for entrar nesse lugar.
É.
Quem vai te botar chifre, vai botar com qualquer coisa.
Vai botar com qualquer coisa.
Nossa, Gama Ed. Boa, frase da Ed Gama.
Pois é, mas assim, vocês têm Twitter?
Tenho.
Eu tenho,
o Twitter é um lugar... né, um lugar.
Sim.
E eu vejo muito, eu tenho um pouco... Nunca aconteceu comigo, mas eu tenho um pouco de medo de, às vezes, tipo... lançar uma música com essa temática sobre ser bissexual ou sobre ter experiências com meninas e me desvalidarem porque eu tô ficando com cara, sabe?
Sim.
De assumir uma coisa com cara porque, poxa, vai que... Isso já rolou, assim, tipo, de ver conversa no Twitter, tipo... Ah, eu achei que a Clap era bi. Ah, não, ela tá com cara. Ah, tá, pode crer, tipo... Poxa, não é nada absurdo, não chega a ser uma homofobia sofrida, uhum. mas... É chato você super bater no peito, você ir, tipo, poxa, se abrir pra sua família, pro mundo... E aí, porque você tá ficando com cara, a galera, não, ela é hétero, sabe?
É importante que as pessoas se informem, até pra entender melhor o que você tá falando, porque...
E é mais importante ainda você cuidar da sua própria vida.
Pois é.
Importante isso.
Hadouken! Shoryuken!
Agora sim, eu vou deixar em aberto aqui. Se um dia você quiser pagar todas as minhas contas, ou pagar todas as contas da Clá, ou pagar todas as contas do Nabote,
precisando.
Aí você pode cuidar da vida.
Aí
da
a gente conversa.
Ou me dá falando. 5 carnê do baú.
Mas é porque, não sei, as pessoas têm muita tendência, e eu vejo que isso... Eu já tive uma namorada bissexual, e eu via que isso pra ela também era uma coisa que incomodava, porque as pessoas sempre descredibilizavam.
Uhum.
Quando a gente começou a namorar, ela veio falar assim, ah... Pô, a galera tá falando, você é bissexual porra nenhuma, você tá namorando com um cara.
É
muito chato, cara, é muito chato. E, pô, é chato você ouvir... Uma coisa é você ouvir isso da sua avó, sabe?
Uhum.
Outra coisa é você ver gente, tipo, que estuda com você, que tem Twitter, que tem, tipo, 18 anos, falando essas paradas, pô, é muito cafaninha, muito...
Exatamente.
Muito caretinha,
sabe? É, o pessoal das antigas, a gente até...
Entendo.
Mas, cara,
você que é novo...
Tá...
É, agora, porra...
Pelo amor de Deus, você é muito novo. Eu sempre respondo, eu sou muito ativo no Twitter, eu sou muito ativo nas minhas redes sociais. E eu sempre respondo, assim, quando eu vejo alguém falando merda, eu falo, cara, ainda dá tempo, você é muito novo pra estar tá falando tanta merda. Porra.
Eu fui falar merda depois dos 18, falar merda mesmo.
Espera mais um pouquinho pra você...
Mas é porque existem juízes hoje, existem juízes de 14, muito. 15 anos... 18 anos, até juízes de 30 anos. Mas é porque você olha assim e fala, cara, o cara perdeu o tempo dele comentando uma parada. Ele criou um fake, ele criou um...
Nossa!
Nossa, ele teve um trabalhão pra falar uma merda dessa. É isso, quando o cara vem dar uma crítica, eu descredibilizo toda a crítica dele. Eu falei, porra, você perdeu o seu tempo pra falar essa merda. Sabe?
Gente, o desemprego é uma coisa seríssima no Brasil.
Exatamente. Esse negócio de home office, então...
Pô.
Nossa, piorou a fofoca mais ainda. Eu tô fofoquito.
Porque aí você quer ver as coisas dos
irmão, mas eu tô um fofoqueiro nessa pandemia.
Eu também.
Eu vou lá no Trend Topics, vejo lá e falo... Que aconteceu?
É por isso que eu virei viciado no Big Brother, cara.
É verdade. O Ed...
Eu queria ficar vendo a vida dos outros.
Esse ano, não foi no passado, não?
No ano passado,
porque tinha uma questão pessoal ali que não...
Pô, vai
não me permitia.
No ano passado é que tinha o atual... Da ainda namorada. Não é bom falar isso, não.
Já falou, né?
É.
Não, mas a gente fala em todos os podcasts. É porque eu tomei um chifre.
Eita.
Eu gosto desse.
E essa pessoa terminou... enquanto se relacionava comigo, essa pessoa casou com outra pessoa.
É.
Uau!
Estava no Big Brother. Que o quê?
Oi?
Ai, gente, eu vou morrer com essa fofoca contada pela metade.
Vê se você vai entender.
Faz em mímica.
Qual é o meu trabalho?
Vai.
Ah!
Pois é.
Sei.
Pois é.
Gente, que babado.
Pois é.
Não sei se isso vai rolar.
Foi muito
mas...
bom. Pode ir. Eu já,
mas
já
não,
me
te falar.
Desmascararam na internet.
Eu amei isso, porque eu fiz assim, ela...
Você hipnotizou ela.
Cara, ela é tapadinha, mas ela...
Ela pega.
Nossa, segundos... tá mais, cara. Que isso?
Pufuxico.
O quê?
Inteligentíssimo.
Que aí por isso que eu só engajei nesse agora. Quando ele saiu no palco.
Aí depois ele pegou.
Quando ele saiu, eu era Timbabu. Tava ali presente, gostei, amei, achei maravilhoso. Mas até antes eu demorei pra engajar.
É isso aí, mas a gente entende por quê? Porque a vida é isso, né? A vida é uma porrada atrás da outra.
A vida é isso.
Você já tomou chifre?
Já.
Tanto tem até uma cicatriz, com a pouca testa, mas...
Virar um rinoceronte. É.
Eu tomei um que eu sei, estou ciente. É porque, assim, eu sou muito do rolê do relacionamento aberto.
Uhum.
E aí é um chifre que fica meio indefinido, sabe? O que é um chifre?
Se é chifre
não...
mesmo.
Se é chifre mesmo. O que você considera? Mas eu... Com 13 anos, eu comecei a namorar meu primeiro namorado.
Com 13 anos?
Não, e era ótimo, porque eu sempre fui muito...
Com 13 anos eu comia cola de isopor.
Eu tava torcendo pra ganhar um Max Steel de Natal.
Eu botava cola de isopor nas duas mãos, ficava assim um tempão.
Até ficar aquela teia.
Aí tirava tudo
pelinha,
e ficava comendo chiclete.
Botava na boca.
Que delícia, Ed. Eu não tava esperando por essa.
E o filme?
Eita.
Você comia cola?
13 anos.
Mas já passou.
Já. Tem dois anos.
Aí é de em casa. Você vê um tubo de
muito...
cola de topo assim.
Já faz muito tempo. Já tem uns 6 meses. Aí... Mas você começou a namorar com 13 anos.
Não, mas tipo, eu fui o que hoje em dia chamam de tóxica, né? E tipo, traí o menino com Deus e o mundo e tal. Aí resolvi abrir o relacionamento.
Com 13 anos.
Eu sempre fui muito...
Muito
pra frente.
Aí,
cedo.
É. E aí, poxa, arrasei com o coração do menino. E quando a gente abriu o relacionamento, ele se apaixonou por outro e começou a namorar. Eu achei que um absurdo.
Ela acabou com o menino, abriu o relacionamento.
Mas aí já é demais, né?
Não me apaixonei por ninguém.
Olha, você decepcionado.
Limites. Foi, acho que foi o único chifre que eu tomei, assim, chifre no contrato, assim, sim, tipo chifre. Sim, sim.
Porque depois seus relacionamentos foram abertos.
É, esse também era aberto, mas era mais claro de, tipo, o combinado era não se apaixonar por ninguém fora. Por isso
é como
que...
diz o poeta, né? A Dani senta com carinho, só não pode se apaixonar. Vou sentar numa setinha, só não pode se apaixonar com a Dani senta.
Eu sei, tá? Eu sei a coreografia toda.
Porque eu sou porra...
Porra, tá falando com um profissional aqui, porra.
É isso aqui, ó. Essa jogada.
Isso aqui é do meu irmão. Do meu irmão gêmeo no TikTok, é Nilson. É Nilson, o nome dele mesmo. Você viu, né?
Vi.
É Nilson, dança pra caramba.
É porque, grande. Agora, a gente pode ser fofoqueiro?
Aí...
Pode ser fofoqueiro.
Pode, vai.
Se você não quiser,
se você
não
já
se
abriu pra uma coisa...
Já falei.
Se você dá uma, eu dou outra,
vamos dar
sabe?
Dois clickbait aqui pra galera.
Eu falei da minha vida aqui. Porque eu fiquei sabendo que você já namorou com um cara muito famoso.
Quem? Fala, vai. Fala.
Quem? Não sei se namorou.
Mentira. Ah! Eu também sei que você ficou com alguém muito famoso. Soube agora.
Você já namorou com o Thiago York?
Cara, foi muito humilhante quando saiu essa notícia. Por dois motivos. Quer dizer, depois eu comento outro motivo. Mas o primeiro motivo foi porque tipo, foi uma coisa meio mãe de tipo... Cara, a gente não tava namorando. Uhum. Então foi muito humilhante, tipo assim... Pô, cara, tô só ficando com o boyzinho. Tô super apaixonada. Sabe que eu tô namorando com o brother. Que feio, sabe? Foi uma coisa meio...
Você não queria namorar? Queria namorar. Não precisa nem responder.
Não, eu era muito nova. Ah, então eu acho de boa, assim, tipo... Pô, hoje em dia a gente é super brother. A gente não se fala tanto.
Mas vocês
O que têm, exclui relação... o super brother que eu acabei de falar. Mas a gente tem uma relação... É.
Eu entendi.
Eu acho que a gente aqui tá conversando mais do que ela.
Eu tava tentando falar da minha ex da mesma forma. Então eu te entendo.
É tipo isso. Mas a gente tem uma relação super de boa. Mas na época a gente ficou uns meses, assim... E a gente ficou amigo, sabe? Nada demais. Mas aí saiu, tipo, o Thiago, acho que tá namorando. Clarice foi, tipo, pelo amor de Deus, a gente tem ninguém namorando ninguém. Eu tô sozinha, sabe?
Mas a imprensa gosta de
inventar. Eles gostam, coisa, né? Eles
Mas
gostam.
Ninguém faz isso comigo. Tipo assim, uma...
Mas por que tu não é bonito que nem ela, nem como o Thiago?
É verdade. Agora... Até brindar aqui, porque faz sentido a beça.
Mas vai sair alguma coisa da gente? A única coisa que saiu de mim de relacionamento foi porque eu fui corno.
É verdade,
aí.
É verdade. Eu tô precisando de alguma coisa dessa aí pra rolar.
Mas você falou que teve uma outra coisa que foi tipo, uma merda.
Ah, é que saiu na época, um jornalista colocou que ele tinha postado uma foto minha pelada no Instagram.
Sim.
E eu sabia que ele não tinha colocado. Só que na época eu tinha 18 anos. 18? Eu tinha 18 anos. E eu não sabia como funcionavam essas coisas. Então Caralho. Eu não achei que fosse mentira. Só que eu sabia que ele não tinha tirado foto minha pelada nenhuma. Eu pensei, cara, depois... E foi muito em cima da gente ficar. E aí eu super cheguei, fui tirar satisfação com ele. Quem que é essa menina? Você tá tirando foto pelada? Caraca, que absurdo, não sei o que, pô, nada a ver. Aí ele super me tranquilizou, mandou várias notícias falsas, tipo, claro, isso acontece sempre, tipo, relaxa.
Caralho.
Aí depois o jornalista pegou uma foto, tipo, de uma mina no Pinterest.
E disse que ele tinha
matado. E disse que era eu, assim. E o que eu falo, nossa, que é, cara?
Você com 18 anos, a tua cabeça...
Muito. Quando,
tipo, só de pensar que nudes meu vazou.
Total, sabe, total. Caralho. Não, e eu meio tentando, tipo, cara, que foto é essa? O que tá acontecendo? Como assim? E depois eu pensei, tá, não existe foto. O que é, então, sabe? E na época, eu não pensava em ser atriz, não pensava em ser cantora. E eu pensava em ter uma carreira, tipo, eu tava fazendo faculdade de relações internacionais. Uhum. Eu pensava em ter uma carreira acadêmica, eu pensava em ter uma carreira, tipo, entrevista de emprego, aquela Sim. coisa. Eu pensei, cara, você joga o meu nome no Google, é só isso que aparece.
Você ficou mal pra caralho.
Não, e foi muito tipo, cara, minha família, meu Deus do céu, minha família, o que, que eles vão achar? O que minha avó vai ver disso, sabe? Eu super entrei em pânico. Mas depois ele falou, tipo, claro, isso acontece sempre, relaxa. Nada demais, tipo...
E foi gente teve... boa também, né?
Foi super. Cara, ele é um amor, de verdade.
Mas não teve uma outra história que inventaram de você com ele?
Teve?
Teve uma história que disseram que você vazou um nude dele.
Foi?
Ah, que eu vi...
Eu nunca vi isso, não. Vi
também.
Rolou.
Não, rola, calma. Né? Teve um... Infelizmente, teve um nude que vazou dele. Eu não sei
foi,
se...
Foi, foi. Esse nude.
Mas não era... A gente nem se falava.
Mas é fogo. Ele deve ter aproveitado essa parada pra culpar.
Mas que... Falaram isso?
Cara, eu li num site de fofoca. Não.
Nossa,
foi,
a gente...
Não, é porque a gente comentou essa história e eu não. E aí, eu, tipo, eu achei que isso tinha entrado nesse rol das fake
grupo,
news.
É o mundo fake news, pra você ver. Tipo, as pessoas vão montando uma entrevista em cima da outra, da outra e da outra.
Eu peço até desculpa.
Não, não tem nem problema ter caído, mas é porque, tipo, eu nem vi isso.
E eu vi o nude dele, inclusive.
Sim. E
Thiagão,
podemos dizer que ele é um grande nome da MPB.
Grande, reto. Justo e reto.
Mas eu peço até desculpa por ter caído na MPB, se eu fui delicado aqui.
Cara, mas eu de verdade nem
MPB,
vi.
Na fake news, desculpa.
Caí na MPB. Eu só quero...
Aí caí. Não, eu peço desculpa por ter caído nessa fake news e perguntado pra você, mas, sei lá, agora você falando que é fake news, pode ser que tenha outra galera que tenha caído. E agora você,
cara,
falou
e
que
e até
não.
Levantou uma pauta importante sobre fake news, né?
Uhum.
Até onde... E claro, a gente tá vendo aí na política que a fake news tá sendo uma merda. Mas
já existe há muito
já
tempo.
Já existe há muito tempo, cara.
A princesa Diana morreu por causa disso.
Pode fake news.
Uhum. Uhum.
Cara, sabe? Então, tipo, você sofreu fake news com 18 anos. Novinha. Um monte de coisa na sua cabeça já. Você disse que você era ruim em algumas coisas. Então, aquilo já vinha na tua autoestima com tudo isso. Aí, do nada, foram lá, lançaram o bagulho no jornal. Como foi pra você, tipo, a sua família? Como é que é o seu pai e sua mãe com você? Como é que foi a sua criação? Pra que você seja uma menina... Porque, assim, dá pra ver aqui que você é uma menina bem esclarecida.
Equilibrada.
Sabe? Equilibrada. Com certeza faz terapia. Mas a gente sabe, a gente é comediante, a gente entende. Muito esclarecida. Então, eu creio que a sua criação deve ter sido muito legal, assim. Pelo menos bacana. Seus pais devem ser pessoas incríveis. Fala um pouquinho deles pra gente. Como foi sua criação em cima disso?
Cara, meus pais são... A gente cresceu no subúrbio, assim. Eu tenho duas irmãs. A gente teve, tipo... A gente chegou a ter, tipo, 13 gatos uma época,
ah,
sabe? A gente era muito...
Você é de onde?
Da Ilha do Governador.
Conheço.
Grande ilha.
Eita.
E aí... Então, a gente sempre foi muito pé no chão, assim. E principalmente com esse rolê de gente famosa, esse mundo. Como a minha irmã era cantora, é cantora, mas na época ela tava super, tipo, trabalhando, tipo... Paulo Sérgio Vale, Oswaldo Montenegro, ela tava nesse rolê.
Que foda.
Meus pais meio que foram se acostumando com isso e eles não eram, tipo, facilmente impressionados, sabe? Eles não são esses pais que, tipo, sei lá, vê que a filha tá ficando um cara famoso e fica, ai, que tudo, sabe? Eles eram muito, tipo, não, peraí, vamos conversar, tá tudo bem? Você tá feliz? Então, a gente... É até ruim, assim, às vezes eu acho que eles vão super reagir, tipo, ai, que foda, mas eles são muito pé no chão. E isso me trouxe um pé no chão também, sabe? Eles não são muito, muito emocionados com essas coisas.
Isso é bom, né? É legal porque eu acho que os pais emocionados também botam muita pressão em cima, assim, dos filhos,
total,
né?
Total.
Tipo, ai, meu Deus, sério mesmo? Caramba, olha isso. Perder essa é até bobão.
Não, e ainda mais eu sendo uma pessoa sem nenhum tipo de expectativa, eles ficaram, caramba, que legal que a menina prestou pra alguma coisa. Eles estavam, porra, lucro. É
mas
lucro.
Mas é uma família bem diferente, né? Teu pai é piloto de avião.
Meu pai é piloto de avião.
Tua mãe é riponga.
Minha mãe, ela é...
Tua mãe curte?
Não.
Ai, então.
Não, mas é aí que dá a complexidade de Dona Cláudia.
Ah, ela é um ser, esquecemos de dizer.
Ela é um ser.
É um ser divino.
Mas meu pai é piloto de avião, minha mãe é ex-bailarina profissional, agora advogada.
Que foda.
Minha irmã é cantora, é ex-pertencente de um culto. E minha irmã mais nova, eu acho que ela é a mais normal, assim.
Ex-pertencente de um culto?
É porque quando eu tinha 16... Quando ela tinha 16 anos, eu tinha 8, ela fugiu de casa pra ir pro Chile num culto. E aí acabou casando com um mexicano. E aí ela foi morar em San Diego e depois voltou pro...
Foda!
É, e depois ela voltou pro Rio porque ela foi participar do The Voice. E aí ela acabou voltando pro Brasil e ficou.
Que foda.
Se eu ou você falamos essa história, a galera chama a gente de mentiroso.
É, mas é. Mas
calazeiro.
É. Fake news do caramba. Onde é
não,
que
tem assim? Uma irmã minha que saiu, foi pro Chile, casou, foi pra San Diego e voltou pro The Voice.
É, porque ela falou, ela falou, minha irmã foi pro culto, eu falei, o meu também, o meu é pastor. O meu também tem culto aí.
É, mas o culto dela é no Chile.
É no Chile. O não, meu
era
é São João.
Porque era um rolê, como é que é o nome? Xamânico. Ela trocou de nome, ela virou, o nome dela é Raíza, aí virou Jamshari.
Ah, é indiano.
Eu não sei se é indiano, todo mundo fala besteira. Mas é um rolê, tipo...
Ah, nesse estilinho.
Nesse estilinho. Uhum.
Cara, só aqui. Abrir um parênteses aqui. Assistam uma série chamada Wild Wild Country.
Wild Wild Country?
Muito bom. Você
não assistiu?
Aham.
Uhum. Wild Wild Country?
É do Osho.
Ah, do Osho.
É que é tipo um culto, assim, uhum. Tal.
E ele falando
é tipo
pra isso. Galera.
Cara, é sensacional. Não, não vou dizer o que é, porque...
Tá, eu vou assistir.
Saiba que é do Osho. Vá assistindo sabendo que é do Osho. Vai contar um pouco da história do Osho. E do nada vira um filme. Só que não é um filme, é uma verdade. Pô, Wild Wild Country, tem no Netflix.
Me manda depois, mano. Que eu não
assiste,
sei.
É
ela falou culto, eu precisava enfiar.
Você já assistiu esse também?
Já, já.
Sua irmã provavelmente também.
Acho que ela ficou bem agoniada, assim. Ela já saiu desse rolê, graças a Deus. Ela mora em São Paulo com um designer. Eles são desse rolê, tipo, café... Sabe paulista? Tipo assim, cara, esse café é o ground do Brazos, é. Não sei o quê.
Eu tenho um também, assim, ah, esse café colombiano. Ah, esse café é Gorilla Glass. Ah, esse café
não,
cookie.
Não, é café mesmo, ela tá falando.
Eu também.
Mas que é café teu?
Não, café colombiano, café Gorilla Glass.
Que você tá falando?
Não, eu tô falando de café.
Depois você pesquisa no Google sobre o que ele tá falando.
Tá falando de café mesmo. E sua irmã mais nova... Você é irmã do meio?
Sou irmã do meio.
Tá, então e a sua irmã mais nova, ela hoje faz o quê?
Ela é cantora ainda, ela faz muita coisa pra publicidade, ela lançou um álbum dela, ela tá, tipo, nesse rolê ainda.
Foda!
Não, ela é incrível.
Vamos trazer ela aqui também.
É justamente por isso que eu nunca nem conheci. Porque, cara, minha irmã fez Vila Lobos, a minha irmã era pianista, é pianista. Porque, no fundo, ela era, ela morreu, sabe?
Ela tá aí.
Ela é pianista clássica, ela é, tipo, muito foda. E aí, por isso que eu nem ousei, porque eu sabia que, tipo, ia ter que trabalhar muito pra chegar nesse lugar. Eu não tinha o menor
cacife
pra isso.
Porque na sua cabeça, cada irmão tinha que ser uma coisa.
Exatamente.
E por que você não foi pro Chile também, pro culto?
Porque já tinha ido a mais velha, senão ela ia.
Exato.
Tem uns cultos ótimos aqui em São João
de
Meriti.
Tem São João de Meriti, tem um na Igreja Cristã Evangélica Renovada, Assembleia de Deus. É, Maná pra Vida. Maná pra... Shalom.
Igreja Quadrangular
Lumiar.
Do Madrano. A Quadrangular do Reino. E é verdade.
É porque tem lá em Maceió.
É mesmo, é.
Mas agora que a gente já falou da Clarissa atriz, eu quero falar da Clarissa cantora.
Uhum.
Que também... Você faz muito sucesso no Instagram, mas que era uma brincadeira. E agora você resolveu profissionalizar. A gente falar uma brincadeira, parece que a gente tá... Mas é uma brincadeira incrível.
É porque
eu conheci
quando começa
você
de uma
cantando,
brincadeira.
Eu conheci duas pessoas cantando que eu... apaixonado pela voz. Você e a Agnes Nunes.
Nossa, verdade.
E as duas cantavam no Instagram lindamente
verdade,
bem.
Verdade, verdade.
E aí eu brinco, posso até estar falando besteira, mas que você resolveu profissionalizar a sua brincadeira.
Foi isso, foi isso. Foi literalmente isso. É, assim, claro que o Ana e Vitória ajudou muito.
Porque você cantou lá.
Uhum.
Sim, e porque eu percebi que, poxa, eu tinha voz, sabe? Eu não meio que... Eu não tinha técnica nenhuma. Então, eu não sabia muito até onde eu podia chegar.
Você foi no dom. Você chegou lá...
Não, eu fui
lá...
no instinto, assim. Ah. Fui sentindo como é que... E aí, com o tempo, surgiu o convite de fazer um projeto meu. Eu ainda não tinha colocado nada no papel, ainda não era compositora.
Uhum.
Mas eu gostei muito de começar a brincar, a compor. E eu achei que deu muito certo. E agora eu tenho minhas musiquinhas que já estão produzidas, vão ser lançadas. Acho que até esse podcast ser lançado já tem as musiquinhas, inclusive,
pô,
né?
Então já avisa aí pra galera. Vai, procura lá no Spotify.
Procura lá em todas as plataformas, meu EP Clarissa, com meu nome. Porque sempre erram meu nome, eu fiz questão de deixar meu nome certinho.
Clarissa.
No EP. Clarissa, com C-L-A-R-I-S-S-A.
E por que de onde surgiu o Clapivara do seu Instagram?
Cara, toda vez me perguntam isso, é sempre uma decepção enorme, porque eu não tenho uma história incrível pra contar, foi tipo... É muito... tinha...
Vamos inventar, ó.
Vamos inventar.
Uma vez estava andando pela Ilha do Governador, eu triste porque eu tinha botado o brinco errado pra... Foi terrível, e quando eu cheguei lá, falaram, olha, esse brinco sabe de quem era? Adriana Esteves. Cheguei lá nervosa, já pensando como é que eu vou cantar com o duro pra ela. Grande música de Avenida Brasil. Ela abriu a porta, não era Adriana Esteves. Entreguei o brinco, voltei pra casa triste. Até que, voltando da barra, uma capivara me parou.
Falou
assim...
Conversou.
Ei,
A não, vida não é fique flor. Triste, garota. A capivara encontrou e disse: ei, garota, não fique triste. Eu sou...
Aí ela, quem é que tá falando, a capivara?
Sou eu, a capivara do saber. O que eu tenho para dizer para você é: não desista dos seus sonhos. Você pode se achar imprestável, mas olhe para mim. Eu sou uma capivara. Passo o meu dia nadando em rios completamente poluídos, encontrando com jacarés, crocodilos e ainda não fui comida por nenhum deles.
A capivara é o ser mais tranquilo do mundo. Já
é o
ser
maior
mais gente boa.
Do mundo.
Gente boa. Então, assim, você é muito gente boa.
Tá,
por isso, e seu nome é Clarissa. E aí juntou os dois. Capivara.
Obrigada pela história, pronto, gente.
A gente podia botar esse corte, né?
É verdade, contando a história do
capivara. Quando ela foi embora, aí a capivara. Clap, 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 clap. Clap, clap.
Now the world don't move. Just a bit from drone.
Sabe a galera?
Esse é EP que tu vai.
Sabe o crédito.
Esse EP que tu vai lançar tem quantas músicas?
Tem 5 músicas.
Agora a gente fala CD.
É, agora é...
Aí o EP, o que é que significa EP?
Eu não sei.
Pois é.
Mas é
eu gente... não sei qual é a diferença de álbum pra EP, de single pra lançar uma
Vamos
música.
Vamos inventar também?
EP é um álbum menor, eu creio.
Boa, tá bom. Mas deve ser
que
isso,
álbum, né? Tem, tipo...
14 músicas.
É.
Tipo isso, dependendo.
E são suas.
São minhas.
Você mesmo ali escreveu isso. Tudinho.
Teve algumas, acho que se não me engano, 2 músicas que eu colaborei com a Bárbara Dias. Uhum. Que, enfim... E, mas de resto fui eu que escrevi mesmo.
Fala sobre. É o que você é, cada música é isso. Ou
cara,
conta histórias
sim.
que você pensou, ou conta histórias suas mesmo.
São histórias minhas, completamente. Assim, eu me abri muito nesse EP. O que é perigosíssimo, né? Tipo, até o processo de mostrar para os meninos que estão me produzindo e tal. Eu nunca me abri dessa forma, assim, feridas, sabe?
Caramba.
É, porque, poxa, a reação pode ser tipo, pô, claro, não tá bom, sabe? Mas é uma questão de você não levar muito pro lado pessoal e entender que não é que seus sentimentos não sejam válidos, mas a forma que você expressou eles não foi bem recebida. Então você tem que arranjar uma outra forma de dizer aquilo, sabe?
Caraca!
É tipo atuação mesmo, sabe? Não é... O seu objetivo é comunicar o que seu personagem sente pro mundo. Se você não conseguiu comunicar isso, você tem que dar seu jeito pra fazer de uma outra forma.
Sim.
Sabe? Não é que seu método seja ruim, mas é que não rolou, você precisa achar outro jeito de contar. E eu fui testando pra caramba, tipo, muita coisa não entrou, muita coisa entrou. E muita coisa ainda vai entrar em outros momentos. Mas é basicamente coisas que eu sinto, coisas que eu penso, coisas de relacionamentos passados.
Você tem mais músicas escritas que não vão estar nesse EP.
Uhum.
E qual você acha que é a grande música desse teu EP? Tipo, como é que chama? A música de trabalho.
Eu acho que ela... que vai ser a primeira música, assim, single mesmo, né? É, sempre foi meu xodó, assim, ela é minha preferida.
Já existe há algum tempo?
Já, cara, ela foi uma das primeiras a serem feitas, assim. E ela se trata sobre... Assim, ela é muito sobre a minha adolescência como menina bissexual. Eu já fui essa personagem e eu já lidei com pessoas assim. Que ela fala, sabe que a nossa amizade tem que ser escondida... É, sua mãe gosta de mim, mas não quando eu tô do seu lado. Que é aquela coisa de você sempre ter que ficar num lugar de amiga pra uma pessoa que você tá ficando, uma pessoa que você ama, uma pessoa que você tá apaixonada. E da família da menina gostar de você, mas não quando eles descobrem que você tá ali do lado dela de uma outra forma.
Cara, bem forte essa parada.
É, a letra é tipo... Ela é muito cor-de-rosa, ela é muito fofinha, mas eu tentei colocar elementos nela que puxassem pra esse lado, que era uma coisa que eu sentia muito quando eu era mais nova, sabe? Esse conflito de... Sua mãe gosta de mim, mas não quando eu tô com o seu lado. Me diz quanto tempo for, eu te espero o tempo que for, tipo... Que é muito... Que às vezes, é porque às vezes é sobre isso, né? Você tem que... Quando você se apaixona por alguém que ainda não tá nesse lugar de se abrir, se assumir, né? Pra família ou pros amigos, você tem que ficar esperando essa pessoa tá pronta. E, enfim, é muito sobre isso. Eu acho que ela é a minha favorita por isso, que é onde eu mais me abro, sabe?
E vai gerar uma identificação geral, né? Tipo, uma galera que... É que a menina que estiver assistindo, ou até o rapaz também que estiver assistindo, sabe? Ouvindo essa música, vai falar, caraca, eu me identifico com isso.
Ah, eu
de alguma
que
forma.
Sim.
Vai com certeza. Vai
eu
com
acho
certeza.
Que esse é o ápice do meu sucesso, assim. Tipo, alguém escutar e falar, cara, isso é muito eu. Nossa, me vi ali. Pra mim, isso já é...
Eu penso assim, eu acho que a gente vai chegar numa... A gente já tá nessa geração já tá nesse momento. Onde o que vai funcionar é sempre verdade, sabe, Clarice?
Uhum.
É sempre a sua verdade que vai funcionar. Eu converso isso com o Ed, principalmente com piada.
Sim.
Funciona quando você passa a sua verdade. Por isso que você ri quando você vê uma piada de identificação. Quando você fala, caraca, aconteceu comigo também. Uhum. Porque é uma verdade. E isso, acho que se vende mais. Acho que marca mais a pessoa. E o que você está fazendo é isso. Botando para fora uma verdade sua. Que, com certeza, uma adolescente de 15 anos, 14 anos, vai ouvir e vai falar, eu não sou a única pessoa do mundo, sabe?
Parabéns por isso, de verdade. Eu espero muito que sim, eu espero muito que sim.
E vai dar certo, já deu certo. Já deu certo pra caraca. Eu quero ouvir já.
Também.
Libera pra gente.
Você sabe quando é que vai sair?
Se eu não me engano, é de tipo 17 de junho?
Eu acho que esse episódio já vai ter ido ao ar.
Provavelmente.
Eu acho que sim,
provavelmente.
Acho que sim.
Então,
mas se não for, saiu dia 17 de junho.
Eu acho que vai até antes se bobear, 17 de junho.
Vamos pedir pro pessoal botar no Spotify, que aí sai no dia que for sair o
Só um Minutinho.
Ia ser legal.
Porra, faz isso, porque aí vamos a gente... Ver. Então, assim, vai lá agora, se hoje foi 17 de junho, ou se... já vai lá agora e escuta essa música. Provavelmente eu vou estar chorando, chutando, tá? Junto com vocês aí. Muito bom, né? Melhor divulgação possível.
É ótima.
Tem uma...
Ela, o nome da
música. Ela.
Você gosta de cantar muita música internacional.
Uhum.
E você cantou Lavinia Rose.
Uhum.
E é a coisa mais linda do mundo.
É mesmo?
Você acha?
Eu não ouvia.
Tu não tem as manhas de cantar aqui, não?
Tenho. Assim?
Ai, por favor.
E essa música? Ai, meu Deus do céu.
Vai. Mas olha só, deixa eu te falar uma coisa. Vai me dar gatilho?
Todos.
Tá bom, fica à vontade.
Olha a voz dessa menina. Clarissa Miller. E anotem esse nome, pelo amor de Deus.
Como é que começa?
Isso é tarde.
Obrigada pela corda, obrigada. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. Il est entré en mon cœur, une part de bonheur, et je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me dit la jurée pour la vie. É isso, gente.
Caraca, que lindo, Dudu!
Caraca, que isso!
É muito que lindo!
Muito bom, isso, muito cara. Bom!
Meu Deus do céu! Meu Deus do céu!
Monteira,
eu
que
sabia
isso?
Que ia...
Nossa, garoto! Que Deus te abençoe muito, cara.
Ai, obrigada, você também.
Que Deus te abençoe muito, cara. Que voz maravilhosa.
Vozeirão.
O Gê fica cantando.
E ela canta muito no Instagram dela. Eu vejo que ela canta muito.
Nossa, tem esse vídeo? Ela você posta essa música?
Acho que tem.
Poxa, eu quero ouvir de novo. É de novela. Joplin, Jean-Blanc. E é francês essa música?
É francês. Você
cantou em francês,
Edith perfeita? Edith Piaf.
Vá, tu me respeita, é você, rapaz. Um beijo pra Edith
Piaf.
Edith Piaf,
sua mãe, porra.
Porra, ficar jogando...
Um beijo pra Edith Piaf. Morreu, tem
que... Ih, tu sabe, eu quero falar, querendo você aqui. Quero não, deixa. Viva bem, vai.
Grande, vai. Edith.
Vai pra luz.
Que horror.
Era, mas... E você tem esse tonzinho muito legal, que é o tonzinho cantando apaixonada.
Ah,
você canta apaixonada. Então isso é o que gera a identificação de...
Sente a música.
Que sentimento, cara.
Uhum.
De verdade, parabéns. Deus te abençoe muito. E com certeza vai bombar esse EP no Spotify. EP.
Ah, espero que sim.
EP.
EP. EP.
E vai...
EP?
É, vai bombar.
Eu não
bomba,
sei o que significa EP. Deixa eu pesquisar aqui.
Episódio. Eu acho que deve ser isso, né? Deve ser um episódio, depois ela lança outras temporadas.
O que significa... Então, o que tem aqui? O que significa sonhar com cobra? Eu vou primeiro ver o que é que significa sonhar com cobra, depois eu vejo o que é EP.
É, sonha com o quê? Com a Carol?
Sonhar com cobra significa...
Uma piada de Big Brother.
Eita, melhor a gente não saber, não. Vamos deixar pra lá.
O que é isso que apareceu?
O que é?
Não, deixa
bota eu EP, Spotify. Spotify.
Extended Play. É uma...
Gente, eu acho até que eu sei agora. É P. Por favor, repete, pra eu ir repetindo junto.
Extendable.
Vai, é P. É P. É. Se resume de 3 a 6 faixas. Uhum. E um álbum completo. Pode variar de 10 a 12. Ou até mais. Eu sou ótimo pra falar com ponto.
Canalha, tu tava ouvindo também?
Não.
Não.
Ai, que ódio.
A Pamela tava aqui no meu ouvido.
Eu tava aqui, tipo, pô, pode... O que é isso?
Maluco inteligente.
Improvisou falou, pra caralho, sabe?
Assim, quem é que tá ouvindo? Aí eu fiz assim.
Apareceu aqui pra mim.
A Pamela tá ouvindo o tempo todo?
Tá
ouvindo. Ai, que vergonha.
Extended Play é uma gravação em disco de vinil, formato digital ou CD, que é longa demais para ser considerada um single e muito curta para ser classificado como um álbum musical.
É isso. E o single é a música que a gente trabalha como faixa-foco, que vem ou do EP ou do álbum. É bom deixar isso sempre claro.
Alguém tá falando aqui? Aí o filho da puta vai sair como o conhecedor de música.
Eu sou muito bom improvisando,
eu
cara.
Eu tava achando, pra você ver como atrapalha.
Pois é, tá vendo? Deus é bom. É. E tem só uma coisinha que eu quero abrir esse parêntese, que precisa ter esse parêntese aqui.
Qual?
Você é prima de um dos nossos grandes
amigos. É
o Lucas Pucu, que eu quero mandar um beijo.
Quem tem um canal no YouTube também.
Preso na Labra.
Ele e o Breno, a 7, né, Breno? É. Um beijo pros dois, queremos vocês
o
aqui.
O Breno agora só posta dancinha.
É, o Breno tá parecendo eu, esse gordinho, o Enilson. Só que musculoso.
Você segue o Breno?
Não.
Nem siga, tô zoando.
É porque o Breno agora só posta dancinha sensual.
É, e fica dando um sorrisinho assim. Para de ser louco, seu bobo. Fica mexendo com o nosso sentimento. E o Pucu é um cara maravilhoso, assim.
Ele é.
Você tem um sobrenome também, Pucu, não?
Não. Pucu é um nome indígena, significa, eu acho, pessoa muito alta. Mulher alta, homem alto, alguma coisa assim.
Como é que significa, Pucu, galera?
Nossa, como é que você... O que significa Pucu?
O que significa Pucu? Alguém pode ver? Ah, então vamos. Papel higiênico. Pucu significa aquele que escala as montanhas com grande precisão. Não senti verdade. Não senti verdade. Foi o Fustanho que falou.
Ele inventou. É o editor do
programa. É o editor, esse puto. É. Mas mentira. O Lucas... O Pucu é muito amigo nosso, cara. E que legal. Eu fui saber... É
amigaço meu também, conheci.
Cara, ele é muito gente boa. Ele e a Ju, né? A
namorada.
Namorada dele.
Estão namorando ainda?
Estão namorando.
Eu não sei se é noiva? Se ela não fica sabendo.
Eu acho que... Nossa, não, mas... Pelo tempo, Pucu, que você tá com essa menina...
É uma treta de família que você instaura aqui.
Não, eu vou botar a pilha.
Ela é prima dele. E se ele for noivo, ele não contou pra ela. Aí vai dar problema na família.
Não, mas...
E se ele não contou pra mim, é porque ele não contou pra mãe dele.
Não é noivo, não.
Pra minha avó. Mas ele deve ter contado pra amigos íntimos.
Não, mas aí sabe o que eu vou fazer? Ele não é, mas agora a gente tá cobrando ele.
Ele vai ser.
Pedir em casamento essa mulher que ama ele.
Se você conhece o Pucu, manda só esse pedacinho do vídeo pra ele.
Isso aí, Pucu, case com a Ju. É Ju, não é?
É Ju.
Já tem a benção da sua prima que tá aqui na nossa
casa. É isso aí, tá a benção aí, ela vai cantar.
No seu casamento.
Música de casamento, a pessoa entrando e você cantando. Você é assim, um sonho de pra...
I'm not there. I love you, Joe. Ah, canta o meu casamento com o Ed?
Canta.
Seria ótimo.
Porque a gente pensou o seguinte. Nós somos muito parecidos na nossa individualidade. Nós somos comediantes, nós fazemos isso aqui junto. E às vezes... a gente tem necessidade de ter o nosso tempo, de ficar sozinho e tal, não sei o quê. Aí a gente combinou que se a gente não encontrar alguém que nos complete...
Isso aí.
Que venha pra somar, na verdade.
É, às vezes, se a gente chegar aos 40, 50 anos, não tem ninguém, a gente casa.
Eu acho uma boa, eu acho
aí você
ótimo.
Canta no nosso casamento.
Quando eu tiver 40... Vou ter 30, né, Nair?
É, você... Calma aí, eu tô...
Peraí.
Me anima, mas não
é que vai ser 50, eu vou ter 30, você tem o quê?
Eu vou ter 38, você já vai ter 40 e...
Ótimo, aí já tá bom, que aí você vai tá bem também.
É qual música você acha que combina com a gente, pra gente entrar assim pra casar?
Love me like you do.
Love me like you do. Love me like you do, vai.
What are you waiting for?
Que idiota.
Ou alguma do Djavan, uma coisa assim.
Djavan! O bom da...
Eu tenho uma do Milton Nascimento. Bola de meia! Bola de... Aquela do Free Willy pode ser também.
Oh, que é isso?
Qual do Free Willy?
Não sei, mas eu achei muito, muito grosseiro.
Tem a do Free Willy 2, eu só lembro isso. People say not OK.
Nossa, que lindo.
Que alcance.
E não, o Ed, quer ver? Ed, canta aí, por favor. Calcinha Preta, Paulinha.
Paulinha?
É.
Paulinha, me diz o que é que eu faço. Paulinha, te amo, amor. Diz.
Que isso?
É o Ed Gama.
Tem uma que eu lembrei agora do YouTube, que o Calcinha Preta fez versão.
Como é que é? Oh. É maravilhoso. Ele pega tudo. Ele sabe todas as bandas de forró que pegam músicas internacionais e passam pra português.
É qual? Sunday Bloody Sunday?
Não, essa foi o Sambo.
Sambo canta.
Sambo.
Eu achava péssimo, que é uma música sobre morte na Polônia.
Sorris Dente.
Crianças botam Sunday Bloody Sunday. Mas essa do YouTube é aquela. Não, não vá, fique aqui, porque eu te amo, rei. E assim eu vou sofrer muito mais sem você. Fica comigo, comigo, fica, amor.
É de incrível, sem meme.
Eu vou casar com ele, porra, eu tô falando.
Ai,
gente, que sensacional. Que energia boa, cara.
Muito.
Que maneiro.
Uma delícia, um presente estar aqui.
Você tem obrigação moral voltar aqui.
Óbvio.
Pra gente falar só do seu EP, você falar sobre todas as músicas e a gente falar mais meio mundo de besteira.
Fechado?
Com certeza, fechadíssimo.
E a gente vê se chamou pro cu também, porque a gente faz de família.
Aí é.
E chama a irmã dela, que ela falou que é
família. Chama
faz um bem bolado, chama todo mundo.
Seu mundo, a família. Chama tua mãe, que é um ser da natureza.
É seu pai, pra botar um avião.
Seu pai pode trazer vocês de avião.
Pulam de paraquedas aqui, Vila Isabel, dá tudo certo. Não dá problema, não.
Incrível.
Muito obrigado, de verdade, por ter vindo aqui. Infelizmente, a gente tá chegando ao fim. Chegamos ao fim, tá doendo sim. Cara, que foi muito bom trocar uma ideia com você. Tipo, ouvir uma menina muito esclarecida, começou muito jovem e que pensou
é
que...
Tapada.
É tapada.
Mas isso é legal.
Mas tipo, gente assim, boa beça.
Pensou que não daria certo em algumas coisas, mas é isso. Se você botar um... Como é que é aquilo? Se você ensinar um peixe a latir, ele vai sentir o pior peixe do mundo, porque peixe não late. Então você fez isso,
se encontrou
no que você...
Existe isso aí?
Um peixe a
latir. É um peixe a subir uma árvore.
Galera, é parecida. Não vamos me julgar? Não vamos me julgar? Eu não, nem fumei ainda, vocês já estão me esculachando. Aí, mas é isso, você não se sentiu... Você até um ponto pensou que eu sou ruim em tudo. Mas não falo, eu vou te falar, vou te passar uma coisa. Você nunca foi ruim em tudo. Você sempre foi boa em... um pouquinho de cada coisa e se tornou melhor ainda no que você faz hoje.
Então, é verdade.
Parabéns, ai, parabéns. Obrigada.
Gostei.
Você é boa pra caramba em tudo que você faz, pra ter certeza.
Obrigada.
Vocês vão correndo lá no Instagram da Clá, @clapivara.
Eu adorei.
É capivara com L, depois do C.
Clapivara.
É fácil.
É muito fácil. É só botar um L no capivara. Fica um clapivara.
E ela vai estar lá falando, se você tá vendo antes de sair o EP, ela vai avisar quando sair.
17 de junho.
Em algum dia de junho, vamos deixar assim.
Em algum dia de junho.
A Pan sopra aí a data?
Se hoje for 31 de junho... 31 tem junho? Junho tem 31?
Não, tem 30.
Então, por isso. Se for 31, eu fico com medo, que não é...
Peraí. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Junho. Julho que tem 31. E agosto tem 31 também. Sabe por quê?
Por quê?
Outubro.
Porque tem dois ossos aqui, ó.
Não, aí pula.
Não. Uhum. Agosto, julho, agosto.
Agosto tem 31, porque outubro tem 31, que é dia das bruxas.
Não tem... Então, agosto
então
é 30.
Se agosto tem 31, agosto junho não é tem 30. 31.
Não,
agosto...
mas julho. Julho tem
não,
31.
Então julho tem 31.
Não, é porque julho e agosto tem 31, os dois.
Não.
É sério, não julho
tem.
E
agosto. Ed, não
apostar. Julho e agosto tem 31.
Vamos apostar a vida, quem perder morre. Vamos apostar a vida,
tá bom. Quem perder morre.
Vamos lá.
Olha, se eu morrer, tu vai ficar tão sentido. Eu sou tua dupla.
Vamos lá. Vocês vão morrer também.
Eu vou comer batatinha, minha
aqui,
filha.
Aqui, maio, junho.
É você,
ó, lá. Julho. Julho, 31, tá?
Tá.
31 de julho aqui.
Não.
31.
Ah.
31 de julho. Agora vamos ver agosto. 31.
Ou
o calendário!
Eu acho que é o
de
calendário.
Todas as pessoas do mundo está errado, ou Estevam Nabote e Clapivara estão certos?
Estevam Nabote e Clapivara estão certos. Foda-se, é 30 e. Quem faz aniversário 31 de agosto? Só lamento, não vamos cantar parabéns pra você.
Então sigam a Clapivara em todas as redes sociais dela. Twitter também é Clapivara.
Clap, clap, clap. Não, não é Clapivara.
Clap, clap, clap. Só lembrar, três palminhas.
Clapivara no Instagram. Você tá voltando que fosse o total pro YouTube, que eu fiquei sabendo.
É Clarissa M no YouTube.
E agora você está numa fase diferente no YouTube.
Diferente? Não é está? Minha primeira fase.
É a primeira
YouTube.
Fase?
Eu nunca tive
então,
uma fase.
Então, isso é diferente. É a
tá
primeira.
É diferente.
No release tem bem bonito. Está numa fase diferente no YouTube.
Mas é diferente. Né? Nunca teve. Agora tem.
É verdade. Não deixa de ser diferente. Não tinha nada, agora tem alguma coisa. Então, está bem diferente.
Mas vai lá, se inscreve no canal dela, siga nas redes sociais. Miller,
e aí tá chegando EP, Instagram.
Filme
que lança... Que... O trailer saiu hoje,
Não, o filme saiu hoje.
O filme já saiu.
Já saiu.
Onde é que tá o filme?
Na Amazon, no Amazon Prime.
No Amazon Prime.
Amazon Prime.
Que é muito lindo, é o nome do...
Me como, Sinto Bem Com Você.
Me Sinto Bem Com Você.
Filme brasileiro, vamos prestigiar a cultura brasileira, fomentar o cinema, a gente
isso
quer
aí,
fazer
por
cinema
favor,
juntos.
É, a gente tá pensando em fazer um filme
você
muito
topa
bacana.
Fazer o filme? Vamos chamar a galera que vem aqui?
Vamos.
Você topa estar no filme da gente?
Você não me chama nunca, eu topo, hein?
Você topa
sério.
Fazer um filme
com
a gente?
Por Deus.
Fechado, então?
Fechado.
A gente tá pensando em fazer um filme legal.
É verdade.
Sério?
De comédia.
É verdade, um filme de comédia.
Estejam pessoas com a sua energia assim. A gente quer a gente com energia assim.
Que a gente só gosta de
gente
boa.
Me chama assim, me chama assim.
Quem é chato, a gente não
gosta. Quem é chato, ele não gosta.
Por exemplo, ele não vai estar.
Nem o
okay.
outro.
Nem o outro.
Aquele daí briga com nós.
É, aí eles brigam com a gente.
É, não.
A Pamela vai.
A Pamela vai.
A Pamela vai, com certeza. Fustanho também.
Bem então, só. Obrigado por você ter vindo aqui.
Obrigada a você.
Deixa
gente.
Um recado pra galera que curte você, curte seu trabalho.
Eu sou péssima com recados, mas, gente, me escutem em todas as plataformas: Amazon, Música, Spotify, Deezer. Enfim, tem outras plataformas?
Eu não sei, nunca sei. Sempre quem fala é o Ed.
Tem aquela do
Apple,
do Jay-Z.
Apple Music. Ai, a Pamela vai me matar, porque eu
esqueci. Pamela, fala aqui, Pamela.
Pode falar, Pamela.
Faz
aí.
Um cortezinho bonito, então. Oi, gente, me escuta em todas as plataformas. Spotify, Deezer, Amazon, Apple Music. Meu EP é Clarissa. Conto com a presença de todos vocês. Espero que vocês gostem.
Faz de novo.
Grande
beijo. Corta, grande beijo.
Você sabe que o editor não vai cortar, né?
Então, não? Não? Vai ser três vezes eu pagando esse mico.
Não, vai ser três vezes as pessoas falando: quer saber?
Quer saber? Essa desgraçada bijutando. Escuta minhas músicas em todas as plataformas, seja ela qual for.
Perfeito.
Ai, então vamos. Muito obrigada. A Pamela soprou? Qual é que são?
Não, Pamela, cadê você aqui, Pamela?
Não, então calma aí. Oi, gente.
Mas saiu.
Foi embora.
Tá. A Pamela desistiu, ela não trabalha mais com
ela
você.
Ela tirou o fone, ela falou, foda-se.
Ela saiu daqui puto, pegou o Uber, ela está trabalhando agora, meu Deus, com outra cantora.
Não, então vamos lá.
Vai, por favor.
Gente, obrigada por tudo, obrigada por assistirem, me escutem, tô em todas as plataformas com o meu EP Clarissa, espero que vocês escutem, espero que vocês gostem. Um grande beijo.
Ah.
Essa foi Clarissa aqui!
Rebentou, Clarissa.
Ai,
pode
obrigada,
anotar
gente.
O nome dela. Vai voltar.
Obrigado por
obrigada
ter vindo
vocês.
Aqui. Obrigado a vocês que assistiram, vocês que ouviram a gente pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Apple Music, por todas as plataformas e agregadores de podcasts.
Apple Music.
Porque
Deezer,
a gente, nós, durante um tempo, nós somos o 14º podcast do Brasil.
Uhum.
Aí a gente parou de divulgar aqui e o povo parou de consumir.
É.
Então agora estamos divulgando todos os episódios.
Aí a gente foi pra 142.
uma queda até um pouco
sim,
brusca.
Coisa
eu
boba.
Não entendi. A gente cai 100 vezes.
Coisa boba.
Então, por favor, não precisa nem ouvir no... Assista a gente no YouTube. Não precisa nem ouvir no Spotify. Mas abre o Spotify, dá like. Marca como ouvido, que tem essa opção. Aí você ouve, que aí já conta pra gente. Valeu mais uma vez. Corsair é o gato... Nossos parceiraços, todos os nossos equipamentos aqui, ó. Cadeira gamer, fera, sensacional.
Cadeira que
esse fone
gordo.
Lindo que ficou acesinho dela ali.
Ficou acesinho.
Nossa, essa cadeira e esse fone são ótimos.
Gostou?
Maravilhosa.
Aí, Foca, fala com a Clá
fala
também.
Ela
manda lá pra Clá Pivara uma cadeirinha dessa pra
ela. É o gato também, é o gato, microfoninho da El Gato.
Não, corta isso.
É porque o microfone não é da El Gato.
O gato deu o quê?
Aí o
microfone
gato,
também,
aí
ótimo.
O gato não. Deu o microfone, mas não esse.
Então não vamos agradecer ao gato. Agradece.
Agradecer ao gato.
Quero agradecer a Promoinfo.
Vou voltar das palmas e vai, já agradecer.
Então vai.
Vai.
Vamos lá. Então é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal, siga e acompanhe o trabalho da Clarissa Miller, Clapivara ou simplesmente Clá nos nossos corações. Estamos juntos. Essa semana tem mais vídeos. Semana que vem tem mais vídeos. Só um minutinho. está aí.
Com certeza.
A hora que você
quiser. Obrigado, Elgato, pelos microfones que a gente não está usando. Um beijo. Um beijo no coração de vocês, Delgado, pelo microfone, que deveria estar aqui, mas a gente bota aqui, mas a gente não usa.
Incrível.
Então, um beijo pra Corsé, que é a única que a gente consome. Um beijo, Corsé.
Tchau, minha gente. Beijo.
Beijo. Já acabou, bateu com ela aqui.